Você tem acompanhado na programação da Rádio USP o especial Oceano, com reportagens e entrevistas sobre o maior ambiente do planeta Terra. A Organização das Nações Unidas, a ONU, decidiu que entre 2021 e 2030 viveremos a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, a década do oceano. Assim como em outras décadas propostas pela ONU desde 1960, que abordaram temas como racismo e biodiversidade, a ideia é que os países membros da organização unam esforços para o objetivo comum. O professor Alexandre Turra, do Instituto de Oceanografia da USP, comenta os porquês de essa década ter sido escolhida como a década do oceano e como esse processo se construiu.
O tema oceano, ele vem ganhando espaço na agenda internacional e na agenda nacional já nos últimos 20 anos. Desde a Rio 92, o oceano vem ganhando mais atenção, especialmente pela importância que ele tem nas atividades humanas realizadas no planeta. O oceano, ele tem várias importâncias, e essas importâncias têm ficado mais claras. Por outro lado, o oceano também vem sofrendo agressões dos mais variados tipos: poluentes, sobrepesca, as mudanças do clima. E com isso, o oceano acaba sendo, então, influenciado por essas agressões, por essas alterações ambientais, que acabam fazendo com que a gente perca a capacidade de se produzir, de se aproveitar os benefícios que o oceano traz para a humanidade.
O entendimento humano sobre o oceano avança há tempos. Cada vez mais se percebe o quanto as atividades humanas dependem do oceano e também o influenciam, em questões como a produção do oxigênio, regulação do clima, sequestro e armazenamento de carbono e muitas outras. Mas ainda há muito o que se descobrir sobre esse ambiente.
A década das Nações Unidas sobre o conhecimento científico para o desenvolvimento sustentável, ela está pautada centralmente no conhecimento, na geração e divulgação do conhecimento sobre o oceano. Então, a gente está falando de ciência que se faz, conhecimento que se descobre, que se produz nas universidades, primordialmente, mas também da tradução para a sociedade, pois sem essa tradução para o cidadão comum e também para os tomadores de decisão, a gente não consegue caminhar no sentido de buscar o que a década busca, que é o que a gente imagina idealmente, né, como um uso sensato, sereno, sustentável do oceano, preservando a sua saúde.
O professor comenta as estratégias que podem ser utilizadas para que haja a tradução do conhecimento que está sendo e será desenvolvido, o que levaria a outros setores da sociedade o entendimento sobre a importância do tema.
Para conseguir atingir essas pessoas, a gente precisa de uma estratégia muito integrada, que pressupõe o papel da mídia, como a gente está falando aqui com os ouvintes da Rádio USP. Nós estamos falando com várias pessoas que não necessariamente trabalham ou eventualmente estão familiarizadas com a importância do oceano, o papel do oceano no seu dia a dia. Mas esse não é só, não é só esse, né, o caminho. A gente tem, por exemplo, a estratégia de, via sistema formal de ensino, trazer esses conhecimentos para os professores e os gestores das escolas e para os alunos. Temos também estratégias voltadas para o ensino não formal, em parcerias com organizações não governamentais, e isso tem uma possibilidade gigantesca de chegar em locais, em capilarizar esse movimento que não conseguiríamos de outras formas.
Diferentemente de outras pautas relacionadas à ciência e ao meio ambiente, de acordo com o professor, as relacionadas ao oceano puderam avançar nos últimos anos sem sofrer os prejuízos da gestão Bolsonaro.
Bom, apesar do negacionismo que existe em nível federal, especialmente na pessoa do presidente em relação à ciência e também à sua agenda antiambiental, a agenda de oceano em 2020, ela teve uma emergência muito interessante e diferenciada de outras agendas científicas ou ambientais. Eu queria destacar dois aspectos. Um deles é o papel da Secretaria Executiva da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, o que a gente chama de CECIRME. Nós temos aí um movimento que foi reforçado pelo 10º Plano Setorial para os Recursos do Mar e que vem fortalecer uma série de caminhos, uma série de ações voltadas para a pesquisa, e o uso desse ambiente. Então, a Marinha do Brasil, que secretaria essa comissão, tem feito um papel muito importante nesse sentido. E o outro ator importante nessa discussão em nível federal é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio da Coordenação de Geociências, Oceano e Antártica, que vem trabalhando de uma forma bastante intensa no diálogo com a sociedade para entender o que seria e o que é para ser a década no âmbito da grande diversidade que nós temos de ambientes, de interesses, de realidades ao longo da costa brasileira.
Por fim, o professor deixa um recado aos ouvintes.
Eu queria chamar a todos os ouvintes da rádio a participarem desse movimento. Eu acho que é uma oportunidade muito grande da gente promover a interdisciplinaridade, a integração de interesses, porque a década é de todos. Então, eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer isso acontecer. Aqui na USP, a gente está trabalhando isso fortemente na Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, que eu criei em 2018, junto ao Instituto de Estudos Avançados e ao Instituto Oceanográfico. A gente está trabalhando fortemente em relação a esse tema, buscando então fazer esse diálogo com a sociedade. E aí é um convite a todos para pensar um pouquinho em relação a como, no seu dia a dia de cientista, no seu dia a dia de cidadão, o oceano faz parte, né? É um desafio e a gente vai ter aí então caminhos interessantes a se percorrer com essas reflexões que vão ser feitas.
Eu conversei com o professor Alexandre Turra, do Instituto de Oceanografia da USP, sobre a próxima década, que será a década do oceano. Danilo Moliterno para a Rádio USP.